O Ministério da Economia criou recentemente um grupo que tem como objetivo discutir as questões trabalhistas do Brasil, que estão relacionadas tanto ao mercado de trabalho como também às leis trabalhistas. É o chamado Grupo de Altos Estudos do Trabalho. O grupo será composto por profissionais de diferentes áreas, como membros do governo, do judiciário, acadêmicos e advogados. Isso porque se pretende obter propostas finais com o mínimo de brechas possíveis. E uma das questões que se deseja discutir no grupo são os sindicatos. O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai propor uma PEC para o fim da unicidade sindical. Segundo ele, isso permitirá ao trabalhador escolher aquele sindicato que mais se alinha à sua linha de pensamento. Mas essas novas propostas para a área sindical estão gerando polêmicas. O professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Rui Gomes Braga Neto, cita quais são essas propostas e explica o impacto delas para o trabalho.
O que você tem, na verdade, é uma dinâmica de desregulação radical do próprio sindicalismo, né? Daí a ideia do fim da unicidade sindical e daí a ideia também de você propor uma PEC, né? Um projeto de emenda constitucional que, entre outras coisas, né, desobrigue as empresas a negociar coletivamente via participação de sindicatos, acabe com a contribuição, qualquer tipo de contribuição sindical, impedindo, por exemplo, né, que haja o reconhecimento pelas empresas da estabilidade dos dirigentes sindicais, enfim, tudo isso num espírito, né, de atacar diretamente, né, o artigo 8º do capítulo dos direitos sociais da Constituição de 88, que versa, enfim, que rege a questão da liberdade e da autonomia sindical. Então, o que se tem na realidade é um aprofundamento muito, muito agudo da reforma trabalhista e que visa, em última instância, criar, do ponto de vista das relações de trabalho, em que o sindicato ou esteja ausente propriamente e, portanto, não seja capaz de negociar nada, ou o sindicato ele se transforma numa espécie de sindicato financiado pelas próprias empresas, sem nenhum tipo de independência ou autonomia propriamente do empregador, né, em relação ao seu financiamento e ao seu funcionamento.
O professor explica o que seria a unicidade sindical e opina sobre a proposta do governo de pluralizar tais entidades.
A unicidade sindical é aquela ideia de que para cada categoria profissional você tem apenas um sindicato que pode falar em nome dessa categoria, que garante, né, que aquele sindicato representa o conjunto dos trabalhadores daquela categoria, mesmo que não estejam sindicalizados, mesmo que não contribuam com o sindicato. Mais recentemente, a partir de 2017, você teve um ajuste disso, que tem a ver basicamente com o fim do imposto sindical, mas com a manutenção de taxas negociais para aqueles que são efetivamente sindicalizados. E agora o que você tem é praticamente uma proposta de acabar com tudo isso, acabando com a unicidade sindical. O que abriria a possibilidade, né, na verdade, desse espaço ser ocupado por um conjunto de sindicatos. A gente passaria da unicidade para o empreendedorismo sindical. Só que esse conjunto de sindicatos seriam necessariamente, pelo menos no primeiro momento, muito, muito frágeis. Ou praticamente inexistentes do ponto de vista da negociação com as empresas. Porque você fragmenta. Então, hoje você tem uma categoria e um sindicato. Se você tiver 10 sindicatos competindo, né, para representar essa categoria, o que notoriamente deve acontecer é uma fragilização da representação. E a empresa, se a empresa, por exemplo, escolhe o sindicato com quem ela quer se relacionar, ela vai escolher aquele sindicato que lhe é mais favorável, né, que faz com que a representação sindical autônoma e independente saia fragilizada de todo esse processo.
Tais propostas do governo levantam a questão: se a PEC for aprovada, os sindicatos ainda cumprirão com seu papel original? Neto responde e fala sobre o futuro dos sindicatos.
Algum tipo de representação vai existir, ainda que seja uma representação notoriamente fragilizada, né, do ponto de vista negocial. Você vai ter, na verdade, uma espécie de simulacro de negociação sindical com as empresas, né, em período de database, etc., porque, na realidade, é a empresa que vai escolher com quem ela vai conversar. Então, isso tende a, por um lado, no primeiro momento, eu diria, favorecer os interesses da empresa. Mas, no agregado, o que se vislumbra, né, é um aumento bastante significativo da insatisfação dos trabalhadores que seriam representados por esses sindicatos alinhados às empresas. O que significa, entre outras coisas, um aumento da inquietação operária, enfim, da da insatisfação com pautas, com os resultados da negociação coletiva e coisas do gênero. Então, a tendência é que aumente muito a violência nas relações de trabalho. E isso não é propriamente favorável para as empresas. Os sindicatos mais fortes e representativos, eles terão algum futuro, porque eles efetivamente ao longo de décadas demonstraram que são úteis aos trabalhadores, e os trabalhadores tendem a não abandonar esse tipo de esse instrumento, né, esse tipo de relação com seus representantes. Mas para a imensa esmagadora maioria dos sindicatos do país que existem hoje, essa legislação anti-regulação trabalhista é devastadora, né, porque a rigor o que você tem hoje no país é um conjunto de sindicatos que basicamente funcionam como fiscais da CLT. E é isso que provavelmente nós não teremos com essa eliminação da unicidade sindical e, consequentemente, a fragmentação da representação sindical no contexto das relações de trabalho.
E o professor faz um alerta para outras questões que estão em pauta no governo.
Eu acho que uma coisa importante é a gente pensar, na verdade, essa proposta desse grupo de trabalho que foi criado, tentar ver os resultados desse grupo particulada à medida provisória da chamada liberdade econômica. Muito importante estar atento a essas articulações, porque, na verdade, o Ministério da Economia, o que ele deseja efetivamente, né, é vincular essa desregulação radical, né, das relações de trabalho à capitalização privada no sistema previdenciário, né? Na verdade, eles estão visando uma mudança de paradigma, né, do ponto de vista da regulação trabalhista no Brasil e do ponto de vista da proteção previdenciária. Então, sempre está muito atento a combinação dessas propostas. Na realidade, elas têm uma lógica, e a lógica é a desregulação radical, tanto das relações de trabalho quanto da Previdência brasileira.
Eu conversei com Rui Gomes Braga Neto, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele nos deu sua opinião sobre as novas propostas do governo para o setor trabalhista, principalmente na área sindical. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.